La reunión. Já foi dada a informação do Conselho Superior da Magistratura? Sr. Deputados, antes de mais uma pequena informação relativamente à vinda do Conselho Superior da Magistratura. Ficará para o próximo dia 22 às 11:30. Foi a data que foi possível acordar e dificilmente. O inspetor-geral será às 15 horas. Sim, 30. E IGAI será às 15 horas do mesmo dia. Sr. Deputado Cílio Honório.
Obrigada, Sr. Presidente. Não há mesmo alternativa nenhuma a essa possibilidade, dia 22 às 11:30. É porque eu tenho, na 12ª Comissão, a audição do Ministro Poiares Maduro, às 10:30. E, portanto, será absolutamente impossível.
Por isso é que eles vêm.
Muito obrigada. Isso sobe imenso a minha autoestima. Pronto, muito obrigada. Dou-lhe conta desta dificuldade de agenda, Sr. Presidente.
Eu compreendo as dificuldades, mas não calculo a dificuldade que foi marcar, conseguir marcar esta audição, porque o Presidente do Conselho quer vir acompanhado das várias sensibilidades representadas no Conselho. E, como sabe, parte deles são pessoas com atividade profissional muito intensa e a data única foi esta, foi possível. Só disse que era muito intensa. Além de serem membros do Conselho, têm outras profissões. Srs. Deputados, distribuição de iniciativas legislativas. Temos uma do Bloco de Esquerda, que altera, pretende alterar o Estatuto dos Deputados, tornando obrigatório o regime de exclusividade. Duas iniciativas do PCP, a primeira também alterações ao Estatuto dos Deputados, e a segunda, a primeira alteração à Lei 694, relativa ao Segredo de Estado. Temos duas iniciativas do PS, a primeira, regime de matérias classificadas, a segunda, regime de segredo de Estado. Temos uma outra do Bloco de Esquerda, que protege a missão do CIRP e o segredo de Estado. E temos uma outra do Bloco de Esquerda, que é um projeto de resolução que ficará depois para outro momento seguinte. Nós temos a discussão, na generalidade, destas iniciativas legislativas amanhã, às 10 horas. O que quer dizer, na minha opinião, que tornará difícil a realização do... Mas não queria deixar de ouvir a vossa opinião. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que houve uma alteração do agendamento do debate para amanhã, devido a que se considerou que alguns dos projetos que iam ser discutidos na generalidade por arrastamento não tinham pertinência direta com o objeto das duas leis que, em princípio, daria um motivo a esse mesmo agendamento, e nesse sentido, como na Conferência de Líderes não se tinha considerado que não havia espaço para que dois outros projetos do PSD e do CDS, designadamente o Projeto de Lei 437 e 438, e esses sim, com pertinência direta com o objeto, com os projetos apresentados, designadamente um do Partido Comunista Português e outro do Bloco de Esquerda, foi decidido, eu penso que por consenso com todas as bancadas, que esses dois projetos do PSD, que ainda não estavam agendados, fossem também discutidos na reunião plenária da manhã. Sim, mas eu penso que isso foi consensualizado com todas as bancadas. Pelo menos foi a informação que me deram, por parte da mesa.
Mas eu agradeço a informação, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, mas não tem diretamente nada a ver com a questão da realização de relatórios sobre...
Ah, sim, não, era só uma informação que eu queria dar.
Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, sobre esta situação, queria dizer o seguinte, que é evidentemente que fazer relatórios para um assunto que está agendado para amanhã não parece possível. Pronto. Agora, eu julgo que nós já tínhamos aqui abordado disto. Penso que foi aqui nesta comissão que já tínhamos abordado. Eu volto ao tema que é este. Às vezes pode ocorrer, excepcionalmente, que haja uma questão de urgência ou de um arrastamento e que haja um projeto de lei que possa ir para a discussão sem o relatório. Agora, sistematicamente, como está a acontecer, isso ocorrer é que não parece bem. Quer dizer, isso põe em causa o regular funcionamento do processo legislativo. E pondo em causa o regular funcionamento do processo legislativo, põe em causa o regular funcionamento da Assembleia da República. Porque está sistematicamente a acontecer que não há tempo para fazer os relatórios, e fazer os relatórios não é questão de fazer os relatórios burocraticamente, é tempo para maturar os assuntos, não é? Para estudar, aprofundar, ver as notas técnicas, consultar coisas, estudar, tomar uma posição fundamentada. Portanto, eu queria, digamos, protestar contra essa situação, que eu penso que a maioria, naturalmente, que tem uma palavra fundamental a dizer nisto, porque a maioria é que é condutora do processo em termos de agendamentos, etc., no sentido de se adoçar mais ao regimento e ao funcionamento da Assembleia da República. Nós assim realmente não conseguimos responder com, como é que é dizer, com verdade e com competência em relação às situações. E, portanto, eu acho que o razoável disto seria, se calhar, prolatar, se calhar, mais uma semana o agendamento da discussão do plenário. Isso é que devia ser, acho eu.
O deputado Pita Ameixa pode ter toda a razão do mundo. Pelo menos parte terá, com certeza. Só que estas discussões, e conforme vimos a informação que nos traz aqui o Sr. deputado Carlos Abreu Amorim, para além destas que não conseguimos fazer os relatórios, ainda foram mais duas iniciativas legislativas agendadas por arrastamento, que nem sequer à Comissão ainda chegou. Portanto, é uma questão importante para os senhores deputados concordarem com Vossa Excelência, porem às direções dos grupos parlamentares, uma vez que é em sede da Conferência de Líderes que isso é decidido e não em sede da Comissão. Sr. deputado Carlos Abreu Amorim.
Em relação a estas duas propostas que foram agora agendadas um pouco de subtão, sem dúvida nenhuma, mas já vieram à Comissão e já houve parecer.
São os do CIRP. Ah, muito bem. Por acaso essas tiveram parecer. São os do CIRP. E isso ainda cria, quer dizer, aqui um sistema de injustiça relativa maior, porque há duas que são agendadas para o arrastamento, já têm relatório, e temos aqui quatro que nem relatório terão e serão discutidas no... Não sei, pode, aqueles que não tiveram relatório, não é? Agora, temos aqui, da iniciativa do Bloco de Esquerda, um projeto de resolução que propõe a realização de um referendo nacional ao Tratado Orçamental. Sr. deputada Cecília Honório, temos aqui um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que propõe a realização de um referendo ao Tratado Orçamental. O que é que eu lhe queria perguntar? Se pretende discussão na Comissão ou em plenário? É plenário? Muito bem. Faremos então subir para discussão em plenário. Muito obrigado. Senhores deputados, temos distribuição de iniciativas europeias. Temos uma primeira que... Incentivos ao envolvimento dos acionistas a longo prazo, diretiva que se refere a determinados elementos de declaração sobre o governo das sociedades. Isto é matéria cível. A segunda também, relativa às sociedades unipessoais de responsabilidade limitada. A data é 14 de maio. Senhores deputados, quem fará? Senhor deputado Carlos Abreu Amorim, muito obrigado. Fica então distribuído. Senhores deputados, a pedido... Sim. Foi feito um pedido para a alteração aqui da nossa agenda para discutirmos já o requerimento oral feito pelo Partido Socialista para a vinda do Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana. Portanto, iniciámos a discussão na reunião anterior. O PSD pediu o adiamento, portanto, não sei, o PSD não sei se quer pronunciar sobre este requerimento. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós procuramos, até de forma exaustiva, algum suporte factual que, de alguma forma, justificasse este requerimento do Partido Socialista. E a única coisa que encontramos foram notícias variadas na comunicação social, mas não conhecemos, poderá existir, mas não conseguimos encontrar nenhuma posição nem da Guarda Nacional Republicana e do seu comando, nem do Ministério da Administração Interna, nem de qualquer outra autoridade portuguesa, política ou administrativa eventualmente envolvida na questão. Portanto, o que se tratam aqui são notícias de jornais absolutamente não confirmadas. Ora, julgamos nós que não é papel desta primeira comissão convocar autoridades, convocar responsáveis para comentar notícias de jornais. E, neste sentido, o Grupo Parlamentar do PSD considera que a pretensão do Partido Socialista não tem qualquer base factual que possa servir de suporte e, nesse sentido, vamos rejeitá-la. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marques Prestrelo, que foi o autor do requerimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, justificar a razão pela qual pedi a alteração da ordem de trabalhos, porque às 11h30... O Presidente da Comissão de Defesa faz uma palestra no Instituto de Defesa Nacional e eu gostaria de assistir a essa palestra e pedi por isso para alterar a ordem de trabalho. E queria dar essa satisfação aos meus colegas. Ó, Sr. Presidente, eu confesso-lhe que fiquei um pouco surpreendido pela positiva na anterior reunião, quando me pareceu da intervenção do deputado Hugo Velosa alguma receptividade a este requerimento. O Sr. Deputado Velosa não disse que o aceitaria, mas a sua intervenção, pedindo naturalmente o adiamento, foi em certa medida de acolhimento favorável à ideia da audição do Comandante-Geral da GNR. E fiquei surpreendido porque aquilo a que a maioria nos tem habituado em várias comissões, mas sobretudo nesta, daquilo que eu tenho visto, é ao tamponamento do apuramento de responsabilidades e do esclarecimento de situações. Nós não podemos fazer de conta que não se passou nada. Houve, como é sabido, esclarecimentos públicos do Ministro da Administração Interna sobre esta matéria. Houve esclarecimentos não públicos do Primeiro-Ministro sobre esta matéria. Houve uma reunião no dia 25 de fevereiro da Eurogente Fora, em que representantes do Estado português em Paris não só informaram da disponibilidade do Estado português para participar nesta missão na República Centro-Africana, como invocaram uma decisão política do governo português nesse sentido. Informaram, aliás, a reunião de que a dimensão da força portuguesa estaria por definir, mas que previam que fosse constituída por um pelotão, um oficial de informações e um oficial de Estado-Maior. Esses documentos existem, como existem os documentos internos da Guarda, com as ordens de serviço que mandam iniciar os treinos, como houve pessoal a treinar, como houve pessoal a receber tratamento preventivo médico para embarcar para uma missão em África, com, aliás, os riscos para a saúde que esses tratamentos preventivos médicos implicam, e nós consideramos absolutamente inexplicável, inaceitável, que a maioria queira tapar o que é que isso passou. Porque o que é que isso passou, eu não ia dizer se a GNR devia ir ou não devia ir para a República Centro-Africana. Isso podemos discutir a seguir, noutra instância. Agora, houve aqui uma profunda descoordenação do governo português que se traduziu num grande desprestígio para um dos pilares fundamentais do Estado, que é a Guarda Nacional Republicana, que são as Forças de Segurança. E, ainda por cima, permitindo que um conjunto de notícias viessem a público e pusessem em confronto a Guarda Nacional Republicana e as Forças Armadas, como se esse confronto alguma vez tivesse existido. Portanto, nós consideramos que houve aqui uma atuação totalmente inadequada do Governo, uma descoordenação profunda do Governo e, como sempre, a maioria põe uma rolha, um tampão e não deixa que os esclarecimentos sejam prestados. Portanto, Presidente, havendo da parte da maioria a indisponibilidade para ouvir o Comandante-Geral da GNR sobre esta matéria, nós procuraremos outras formas de perceber o que é que se passou e, para já, eu apresento um novo requerimento oral solicitando a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna à Comissão, à Primeira Comissão, para prestar esclarecimentos sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para, em nome do CDS, e sendo esta uma matéria que eu julgo que é não apenas importante, como é extremamente sensível, dizer e justificar aqui nesta comissão o porquê de também votarmos contra o requerimento de ouvirmos nesta comissão o Comandante-Geral da GNR. Em primeiro lugar, porque, e o Sr. Deputado Marcos Pestrelo sabe tão bem quanto eu, que estas matérias de serem tão importantes devem basear-se em factos. E aquilo que nós sabemos, pelo menos aquilo que veio veiculado nas notícias e que foi o motivo do seu requerimento ou do requerimento do Partido Socialista inicial, foi baseado em notícias e notícias que foram posteriormente desmentidas. Diz o Sr. Deputado que tem documentos e documentos que comprovam não apenas uma intenção, como uma decisão. Eu não conheço que documentos são esses e, tanto quanto sei, por parte daqueles que são os responsáveis destas pastas, nada disso está ou esteve em cima da mesa. O Sr. Deputado também sabe tão bem quanto eu que as manifestações de disponibilidade feitas por Portugal para participação das nossas forças em missões internacionais, tanto de natureza militar como militarizada, no caso da chamada Gendarmerie, são manifestações de intenção que, por sua vez, têm que ser, tanto quanto sei, ratificadas do ponto de vista nacional e até justificadas. As nossas missões, não duvido, e a nossa participação é sempre e sempre foi reconhecida como sendo extremamente importante. No que diz respeito àquilo que aqui diz do pessoal ter começado a treinar e ter havido, inclusivamente, tratamento preventivo médico, o Sr. Deputado também saberá tão bem quanto eu que isso também faz parte do próprio processo de treino e de manutenção e das nossas forças, que normalmente nem sempre sabem quando é que têm que ser deslocadas ou não para determinado tipo de missões. Em relação ao ouvir aqui o Comandante-Geral da GNR, o Sr. Deputado e o Partido Socialista também sabe, provavelmente até melhor do que eu, que a participação das forças portuguesas em missões internacionais, em missões estrangeiras, tem mecanismos próprios de decisão que não passam pelo Comandante-Geral da GNR. Apenas uma última nota em relação àquilo que disse e que, de facto, nos deve preocupar a todos e que tem a ver com o desprestígio que o Sr. Deputado aqui refere, que esta matéria estará a repercutir-se, e ao confronto da GNR e das nossas Forças Armadas. Sr. Deputado, eu confesso que o que seria altamente desprestigiante e o que poderia, de facto, provocar confronto pela sensibilidade que estas matérias convocam, seria trazer aqui e ouvir aqui o Comandante-Geral da GNR, que não tem competências sobre esta matéria e que seria colocado numa situação extremamente sensível e delicada para se pronunciar sobre decisões das quais não tem a competência principal. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria dizer que o PCP votará favoravelmente ambos os requerimentos, ou seja, quer o requerimento para a audição do Comandante-Geral da GNR, presumo que o anterior, porque houve uma alteração muito recente de comando da GNR, mas creio que esta questão proposta pelo Partido Socialista diz respeito ainda ao período de exercício de funções do anterior Comandante-Geral, e também votaremos favoravelmente também a proposta de audição do Sr. Ministro da Administração Interna, porque entendemos que são requerimentos apresentados no exercício de um direito legítimo de um grupo parlamentar da oposição de querer obter esclarecimentos em sede de comissão parlamentar acerca de questões da governação que considera relevantes e, nesse sentido, votaremos favoravelmente ambos os requerimentos. O Sr. Deputado Marcos Prestrelo abstraiu da questão de saber se a GNR deveria ir ou não para a República Centro-Africana. Não é essa a questão que o Partido Socialista aqui quer colocar e está no seu direito de o fazer. Eu queria dizer que, do nosso ponto de vista, ainda bem que a GNR não vai atuar na República Centro-Africana, e queria deixar isto já aqui claro. Não que seja que exista, do nosso ponto de vista, um impedimento absoluto para que a GNR possa participar em missões fora do território nacional. Eu lembro que a participação da GNR em Timor assenta num grande consenso a nível nacional. Todas as forças políticas concordaram com essa decisão, mas, do nosso ponto de vista, para além da excepcionalidade dessa missão, que tem em consideração as relações privilegiadíssimas que existem entre Portugal e Timor, e tendo em conta também a natureza policial dessa missão, o que não se verifica no caso da República Centro-Africana, seriam missões com características completamente distintas. A nossa posição é que a GNR não deve servir para substituir as Forças Armadas em missões de natureza essencialmente militar, em teatros de operações em que, do nosso ponto de vista, nem as Forças Armadas portuguesas deveriam participar. E, portanto, queria deixar claro que se tivesse havido uma decisão do governo português de envolver a GNR numa missão na República Centro-Africana, não teria a nossa concordância. Agora, também consideramos que é relevante apurar se, não tendo havido essa decisão, se a GNR se andou a preparar para participar numa missão dessa natureza, e se andou, não devia. Porque não nos parece que deva ser prioridade para a GNR, tendo em conta aquelas que são as suas missões próprias, andar a preparar operacionais para intervir na República Centro-Africana. E, portanto, se não houve essa decisão, também não se compreende porque é que andaram a preparar os elementos da GNR para nela participar. E, portanto, quer-nos parecer que este requerimento é pertinente e, nesse sentido, vamos votá-lo favoravelmente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente e com o mero intuito de esclarecer aqui algumas coisas, alguns factos que são simples, são singelos, mas que as cortinas de fundo que estão, a desenrolar-se ao seu redor, parece que a certa altura se tornam coisas fantásticas. As posições públicas do Sr. Ministro da Administração Interna que eu conheço sobre a matéria são a negar a veracidade dos factos. Essas são as únicas posições públicas que eu conheço. As posições não públicas do Primeiro-Ministro, estou a citar o Sr. Deputado Marcos Prestrelo, não sei exatamente a que é que se refere com estas posições não públicas do Sr. Primeiro-Ministro. Este requerimento, em termos factuais, é uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. E, por isso, a ideia de que a maioria está aqui a tapar o que se passou é uma tentativa impossível, porque não se pode tapar ou destapar aquilo que não aconteceu. E, portanto, o que nós temos é que nos cingir aos factos. Mais ou menos a esta hora, quase todos os canais de informação costumam ter um programa que é a leitura de imprensa, em que levam para lá alguém que lê os jornais e depois destaca uma outra notícia. Eu gostaria que a primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias não imitasse esses canais televisivos e servisse, digamos assim, a sua nobre função parlamentar para comentar notícias e comentar factos que não estão confirmados por nada nem ninguém. Era apenas isto.
Muito bem. Muito bem, temos então dois requerimentos. Sr. Deputado Marcos Perestrelo, faz favor.
Era só um pedido de esclarecimento, porque eu, tem a ver com a intervenção da deputada Teresa Agim, mas que vem ao encontro desta intervenção do deputado Carlos Abreu Amorim. Não é por negar a realidade que a realidade deixou de ocorrer. Não vamos fazer de conta que nada se passou. Passou. Houve aqui um conjunto de contradições e de desarticulações dentro do governo que se traduziram num desprestígio significativo para as instituições. E revelador de uma certa falta de sentido de Estado, pelo menos de parte do governo. Não sei o que é que se passou. A senhora deputada Teresa Agim usou a expressão: nós não sabemos o que se passou. E eu acrescentaria: nós não sabemos o que se passou, mas pelo menos os deputados do Partido Socialista e pelos vistos do PCP gostariam de saber o que se passou. Os deputados da maioria não sabem o que se passou, nem querem saber.
Sr. Deputado Teresa Agim, faz.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, muito obrigada por me dar a palavra, apenas para me dirigir ao Sr. Deputado Marcos Postrelos, uma vez que me avisou diretamente. Sr. Deputado, eu o que digo, sim, visou neste caso ao CDS e às palavras do CDS, que a maioria, e neste caso o CDS, não quer saber aquilo que se passou. Senhor Deputado, eu volto a dizer, e repetindo também aquilo que já foi aqui dito pelo Partido Social Democrata, pela voz do Senhor Deputado Carlos Abreu Amorim, aquilo que nós sabemos não são factos. São notícias e notícias que foram desmentidas. O que o Sr. Deputado aqui queria fazer era trazer o Comandante-Geral da GNR para se pronunciar numa situação que só iria acompanhar aquilo que o Sr. Deputado está aqui a dizer, que identifica que é uma situação de desprestígio nesta matéria. O que eu lhe digo é, não são factos, são notícias. Aquilo que se passou, ter-se-á passado no curso normal do exercício das competências no que diz respeito a processos decisórios que enviam ou não as nossas forças para missões internacionais, e tudo quanto o Sr. Deputado poderá aqui querer saber deve cingir-se exatamente ao quê? À participação das forças portuguesas nas missões internacionais, e não no que diz respeito a esta questão em particular. Permita-me desde já dizer-lhe que eu acho que, efetivamente, a GNR tem uma missão principal no território nacional, e aí, não acompanhando a conclusão em absoluto do Sr. Deputado António Filipe, a verdade é que a GNR, de facto, tem uma missão principal no quadro do território nacional. E, portanto, tudo aquilo que se terá passado de envio do GNR ou do possível envio tem a ver com a disponibilidade que estas forças têm e devem ter no quadro, enfim, das suas obrigações internacionais ou europeias, e tem a ver com o que o Sr. Deputado quer saber, é se treinaram ou se não treinaram e se despendeu ou não, vamos dizer assim, esforços que não se deveriam ter despendido para que estas forças fossem enviadas. Senhor Deputado, sinceramente, o que o Senhor Deputado aqui quer trazer é algo que não faz sentido, muito menos no âmbito das... Muito obrigada. São normalmente regras de boa educação, mas eu compreendo que possam não ser comuns. Senhor Deputado, aquilo que eu aqui estou a dizer é, o que o Partido Socialista quis aqui fazer foi trazer algo que não tem qualquer tipo de significado e não tem qualquer tipo de responsabilidade para ser debatido no quadro da primeira comissão. E não diga que a maioria, ou pelo menos o CDS, não quer saber. O CDS quer saber aquilo que normalmente interessa. Aquilo que não interessa e que normalmente se situa no âmbito da política, e, Senhor Deputado, não conto com o CDS. Muito obrigada.
Sou deputada. Senhores deputados, não vamos tornar este debate interminável. É tipo interpelação à mesa. Isso é um recurso interessante que é muito usado em plenário. Aqui não é preciso. Deputado Veloso, faz favor.
Desculpa, e acho que pode ser útil, que é o seguinte. Nestas últimas duas reuniões, o Partido Socialista, através do deputado Marcos Perestrelo, decidiu começar a fazer requerimentos orais. Eu não ponho em causa a possibilidade de todos nós fazermos requerimentos orais, este de hoje até na sequência de um anunciado chumbo de um requerimento oral anterior. Não ponho isso em causa, porque é um direito, os deputados podem fazer requerimentos orais. E, portanto, a minha intervenção é só um apelo ao Partido Socialista, que, na realidade, porque para nós isso era muito importante, e evitaria aquilo que eu ouvi
o deputado Marcos Pestrelo dizer da minha posição em relação ao requerimento oral da semana passada, de que se apercebeu que havia da minha parte abertura. Portanto, era um apelo ao Partido Socialista, nomeadamente ao deputado Marcos Pestrelo, se quiser seguir segue, que apresente os requerimentos prescritos com a respectiva fundamentação, porque para nós é óbvio, muito melhor, do ponto de vista da nossa posição que nós devemos tomar, se tivermos a fundamentação escrita dos requerimentos feitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos então dois requerimentos orais para votar. Também não me parece que seja uma boa prática os requerimentos orais, confesso. E não é prática desta Comissão, por norma, os requerimentos orais. Normalmente são escritos e devidamente fundamentados. De qualquer forma, foram ambos aceitos e, portanto, vamos votá-los. Vamos votar, em primeiro lugar, o requerimento apresentado pelo Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Marcos Pestrelo, para a vinda do Sr. Comandante-Geral da GNR. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis do Partido Socialista e do Partido Comunista Português, foi rejeitado. Temos agora, para o mesmo efeito, o requerimento oral apresentado também pelo Partido Socialista, pela mão ou pela voz do Sr. Deputado Marcos Pestrelo, no sentido da vinda, para o mesmo efeito, do Sr. Ministro da Administração Interna. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Votos favoráveis do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. Portanto, foi igualmente rejeitado. Sr. Deputado Marcos Pestrelo, faz favor.
Sr. Presidente, não, já os argumentos sobre a natureza dos requerimentos já foram expostos. Sr. Presidente, eu só queria lembrar, embora não precise de o fazer, que os requerimentos orais estão previstos no regimento. Só para que... Não, mas, Sr. Presidente, nós ouvimos e só estou já agora a registar também em ata que estão previstos no regimento. Muito obrigado.
Todos nós sabemos que estão previstos no regimento. Senhores deputados, vamos então agora passar à discussão e votação na especialidade da proposta de lei 204 do Governo, aprova o procedimento extrajudicial pré-executivo. Senhores deputados, têm convosco o documento que contém não só a proposta de lei, como todas as propostas de alteração, e vamos então votá-las. Temos uma primeira proposta de alteração do PCP, o artigo 5º, número 9. É isto, não é, Sr. Deputado António Filipe? Não é? Muito bem. Então, em que o PCP o que pretende é retirar a palavra retificar. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Eu creio que esta proposta é autoexplicativa, porque se obviamente uma coisa é não se permitir que alguém altere dados de uma declaração já feita, agora se for uma retificação, não vejo como é que ela pode ser impedida, porque se alguém se enganou a escrever o nome, não é? Ou se alguém se enganou por erro e quer retificar um dado porque ele está errado na declaração, não sei como é que legalmente isso pode ser impedido. Não é? E, portanto, esta palavra retificar está a mais. A proibição da retificação está a mais. Uma coisa é a proibição de aditamentos ou de alterações. Agora, proibição de retificações, não creio que isso seja uma coisa curial. Nesse sentido, propomos que seja eliminada essa palavra.
Muito bem. Vamos então votar esta alteração do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Começa bem. Acho que foi... Também fico satisfeito. Temos agora proposta de alteração do PSD CDS-PP ao artigo 6º, número 1. Vamos primeiro ao artigo 6º, número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP abstém-se, portanto aprovado com a abstenção do PCP. Proposta de alteração do PSD, CDS-PP, ao mesmo artigo 6º, em que se acrescentam as alíneas, os números 4 e 5. Se não houver nenhum pedido de separação, vamos votar em conjunto. Sr. Deputado Neto Brandão?
Peço desculpa, pode ser equívoco na transposição para o quadro, portanto não tenho aqui, só tenho o quadro à minha frente, mas o número 4 está praticamente ininteligível, falta aqui um de e o... dispõe, devia estar no singular, quer dizer, decorrido que seja o 15 dias após o termo do prazo, de que este dispõe.
Presumo eu que seja assim, quer dizer, não sei se o erro está na... Exato. Penso que todos concordarão, faltou de, portanto, é o prazo referente ao prazo e o... Exato. Pronto, mas isto é manifestamente...
Exato. Obrigado por ter chamado a atenção. Na redação final nós faremos os acertos a esta redação. Claro. Portanto, vamos então votar o acrescento dos números 4 e 5 ao artigo 6º. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP. O que quer dizer que foi aprovado com a abstenção do PCP. Temos uma proposta de alteração do PCP ao artigo 8º, número 1. Para já. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista. Quem vota a favor? O PCP. Portanto, rejeitado. Do PCP, ao mesmo artigo 8º, há alterações ao número 3 e acrescenta-se um número 4. Portanto, não havendo pedidos de votação, vamos votar em separado. Portanto, vamos votar a versão apresentada pelo PCP do número 3 do artigo 8º. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PS. Portanto, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Agora, vamos votar o número 4 que o PCP pretende acrescentar. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? 4, sim. Abstenção do Partido Socialista, portanto, rejeitado. O Sr. António Filipe, faz favor.
Talvez fosse mais fácil, para o andamento dos trabalhos, que votássemos, portanto, os números correspondentes às propostas que são rejeitadas, porque se... talvez fosse mais fácil, ou seja, portanto, foi rejeitada a proposta do PCP de número 1 do artigo 8º. Talvez fosse mais fácil votar já o número 1 do artigo 8º da proposta de lei, para eu depois não ter que estar a isolar essas propostas todas. Talvez seja mais fácil essas ficarem já votadas.
Muito bem, então vamos votar o número 1 do artigo 8º, é isso, não é?
Exatamente.
Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis das restantes forças políticas presentes. O que quer dizer que o número 3 mantém-se.
Exatamente. Está aprovado.
Muito bem. Vamos então agora. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao artigo 9º, número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? PS abstém-se. Aprovado com a abstenção do Partido Socialista. E há também uma proposta de alteração do PCP ao mesmo número 1 do artigo 9º. Quem vota contra? PSD, CDS, PP, quem se abstém, Partido Socialista, portanto, rejeitado. E temos proposta de alteração ao mesmo artigo 9º, número 2, do PCP.
É, exatamente, está prejudicada.
Fica prejudicada.
A proposta do Bloco de Esquerda foi aprovada ou rejeitada?
Fica então prejudicada.
A proposta do Bloco de Esquerda foi aprovada.
Foi aprovada, foi.
Foi aprovada.
Foi. A do Bloco de Esquerda, sim. Portanto, fica prejudicado a proposta de alteração do PCP ao número 2 do artigo 9º. Temos agora a proposta de alteração...
Hã?
Sr.
Presidente, peço desculpa. A proposta número 2 do PCP não está prejudicada, porque mesmo na versão aprovada há portaria.
Nós queríamos que... aprovada a portaria do Bloco...
Pois, continua a haver portaria, portanto este número 2 é exatamente... Continua a haver portaria.
E nós queremos que a portaria seja vista pela Comissão
de Justiça. Sim, já
percebi. Muito bem, senhores deputados. Artigo 9º, número 2, proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Votos favoráveis do PS e do PCP e rejeitado. Temos agora, então, artigo 10º, proposta de alteração do Bloco de Esquerda no sentido de eliminar a linha A do número 3.
Pode ser votado em simultâneo com a do PCP, que é igual.
É igual? Então o PCP... Sim. Portanto, Bloco de Esquerda eliminar alineado o número 3 do artigo 10º. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Vota contra também. Portanto, rejeitado. E agora vamos então ao artigo 10, número 1. 10, número 1, proposta de alteração apresentada pelo PCP. Quem vota contra?
Também creio que há aqui um lapso, porque deveria estar, que é uma sugestão, do mesmo modo que me corrigia a anterior, quando o PCP escreve, após a concretização das consultas e da pronúncia do devedor, eu penso que por lapso omitiu se a houver, porque a pronúncia não é obrigatória e, portanto, isto altera, quer dizer, porque se obviamente não podemos votar a favor, se estamos parados à espera de um impulso que não existir.
Se não houver, não se pronuncia.
Não, fica à espera. É o que eu estou a dizer, se houver. Se escrever isso, se a houver, aguarda-se. Sim, havendo pronúncia.
Deputado António Filipe.
Nós aceitamos a sugestão, quer dizer.
Votarei favoravelmente.
Sim. Da nossa parte, não haveria objeção a introduzir esse inciso, não é? Podíamos votar já, podíamos ficar já votado o número 1 do artigo 10 da proposta de lei. Ficava já resolvido.
Vamos então votar o número 1 da proposta de lei do artigo 10. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis das restantes forças políticas presentes.
Já agora, se alineado o número 3 ficar também já votada, ganhamos
votamos
com isso.
Votamos também alineado o número 3. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis das restantes. Aprovado. Agora temos proposta de alteração do PCP ao artigo 11º, número 1, a linha A, a linha B, acrescentando-se um número 4, a linha A e B. Não havendo pedido de separação, votamos em conjunto. Quem vota contra? PSD, CDS, PP, PS. Abstenções? Portanto, aprovado com os votos dos... Rejeitado com os votos PSD, CDS, PP e PS.
Sr. Presidente, sugeri...
Agora votamos da proposta de lei.
Exato. A e B.
Equivalentes.
A e B, exato.
O artigo 11º. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Não há. Votos favoráveis dos restantes. Aprovado. Agora, artigo 12º. Uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao número 3. Que é igual à uma do PCP. Portanto, vamos votar. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Vota contra também o PS. Não há abstenções. Portanto, rejeitado. E agora temos uma proposta de alteração do PSD, CDS, PP, ao artigo 14º.
O Sr. Presidente, podíamos deixar já votado o número 3 do...
vamos votar.
Da proposta de lei.
Votaremos da proposta de lei. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Não há abstenções. Votos favoráveis das restantes forças políticas. Agora, artigo 14º, número 1, proposta de alteração do PSD, CDS, PP. Número 1 e número 3. Deputado Neto, perdão?
Se os proponentes pudessem fundamentar esta proposta, uma vez que o artigo 13º da lei fala é, frente às pessoas singulares, de acordo com as pessoas coletivas, e agora está aqui um intérprete no género, portanto, as pessoas não são singulares à coletiva. Comparação, qual é o fundamento?
Hã? Então, abstemos ou estamos a favor? Abstenção? Bem.
Deputado Paulo Rios?
A gente não tira a lista, a gente não acaba com ela, não é? Está bem, está bem. Está bem.
Microfone. Microfone, microfone.
Pois, é preciso. Está bem.
Está bem. Não diz nada. Está melhor? Está melhor? Portanto, nós, tentamos ir ao encontro daquilo que foi a preocupação manifestada pela Câmara de Solicitadores e, de facto, pode acontecer em sede de execução, admito, por exemplo, executar um património autónomo. Se for um património autónomo, não é exatamente uma pessoa coletiva, não é? E, portanto, admito que esta extensão tem a ver com isso e deriva também daquilo que é a própria prática deles.
Muito obrigado. Não sei se já votamos, Então vamos votar a proposta de alteração PSD, CDS, PP, ao artigo 14, número 1 e 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista e aprovado, portanto. Hã? Abstenção do PCP também. Temos agora uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao artigo 15º, no sentido de o exterminar, eliminar. Portanto, 15º. Décimo. Hã? Não, foi votado em conjunto. Foi, foi. Portanto, 15º, proposta do Bloco de Esquerda, no sentido de eliminar. Vamos votar. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PCP. E o PS vota contra também. Muito bem. Portanto, aprovado. Eliminado. Prejudicado. Rejeitado. Proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 16º, número 1. Ou então votamos já o 15º da proposta de lei. Portanto, vamos votá-la. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP. Portanto, está votado. E aprovado. Agora, proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 16º, número 1. Vamos votá-lo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora temos uma proposta de alteração do PSD, CDS, PP ao artigo 19º, acrescentando o número 5. Quem vota contra? Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Tributo para evitarmos a indeterminabilidade. A única reserva que eu... Votaria favoravelmente, mas abster-me-ei de outra forma, é esta questão da qualificação do exercício de funções. Quer dizer, o em pleno, eu acho que isto vai dar alguma indeterminabilidade à nossa aplicação. Portanto, ou está em exercício de funções ou não está. Portanto, se dissermos que não se encontra em exercício de funções, nada a opor. Não estar em pleno exercício, quer dizer, está em exercício condicionado, exercício parcial, isto vai dar... Esta matéria deve ser o mais clara possível e, portanto, sou pena de suscitar um incidente. O em pleno, mas para quê? Aqui? Pois, mas eu acho que neste diploma pré-executivo, quanto menos asos dermos à necessidade de intervenção densificadora da jurisprudência, melhor.
O que é isto de estar em pleno no exercício de função? Questão de interpretação. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Rios faz favor.
Sr. Presidente, sendo nossa a proposta, a nós compete defendê-la, mas, de todo modo, a questão em si mesma, acho que se compreende com clareza, é evitar aqui um bloqueio por falta de capacidade ou de possibilidade do agente de instrução em exercer essas funções. A expressão plenas funções, de facto, é usada. Eu estava aqui a pensar até que ponto é que ela era redundante ou não, e por um simples motivo. Admitindo a hipótese de haver uma contingentação do ponto de vista do PEPEX, entrega agentes de execução, é possível que ele venha a estar em funções, mas insuscetível de funções, fruto da sua contingentação. Agora, que de facto a expressão costuma ser esta, mas juridicamente levanta aqui alguma confusão, até admito. Na dúvida, eu acho que era melhor mantê-la do que tirá-la, porque ela também não nos confunde. não há agentes de execução em meias funções e, portanto, não haverá aquele lugar a confusão. Quando muito é uma redundância, mas não é uma contradição. Obrigado.
Muito obrigado. Feita esta explicação, vamos votar então o artigo número 5 do artigo 15º, do artigo 19º, apresentado pelo PSD, CDS, PP. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP e PS. Portanto, aprovado com essas abstenções. Temos também uma proposta de alteração ao mesmo artigo 19º, no sentido da eliminação do número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP. Votos contra do PSD, CDS, PP e do PS. E abstenção do PCP. Portanto, rejeitado. Agora, vamos votar o número 4 da proposta de lei. Quem vota contra? Número 4 da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP. Portanto, aprovado com a abstenção do PCP. E agora temos o artigo 20º, proposta de alteração do Bloco de Esquerda no sentido da eliminação do número 1, a linha F. A linha D e F. A linha D e F. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PCP e PS. Portanto, rejeitado com essa votação. Vamos votar as mesmas alíneas da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP e PS. E, portanto, aprovado com essas abstenções. Artigo 23º. Proposta de alteração do PCP ao número 3, alíneas A, B, C, sendo esta última no sentido da sua eliminação. Vamos votar. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PS. Portanto, rejeitados com a votação agora efetuada. Agora temos uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Ou então vamos votar as da proposta de lei. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Portanto, aprovado com a abstenção do PCP. Agora, temos a proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao artigo 25º, no sentido da sua eliminação. Quem vota contra? PSD, CDS, PP, PS e PCP. Não. Quem se abstém? PCP, abstenção. Portanto, rejeitado. E agora temos a votação do 25 da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP, aprovado com essa abstenção. Temos artigo 27º, proposta de alteração do PCP ao número 1. Quem vota contra? PSD, CDS, PP, PS. Quem se abstém? Portanto, rejeitado com a votação efetuada. Vamos votar o mesmo do artigo 27º da proposta de lei. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Portanto, aprovado com a abstenção do PCP. Temos uma proposta de lei do Partido Socialista, o artigo 30º, número 1 e 2. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Portanto, rejeitado com os votos da maioria. Temos uma proposta de alteração. Vamos votar a da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? PS abstém-se, PCP abstém-se. Aprovado com essas duas abstenções. Vamos votar uma proposta de alteração do PSD, CDS, PP ao artigo 33º, em que é acrescentado o número 9 com duas alíneas A e B. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? PS, PCP. Portanto, aprovado com as abstenções do PS e do PCP. Agora, vamos votar, do mesmo artigo 33º, uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda no sentido da eliminação do número 7. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, artigo 33º, no sentido da eliminação do número 7. Terceiro. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PCP. Contra o PS. Muito bem. E agora votaremos o número 7 da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP, portanto, aprovada com a abstenção do PCP. Temos agora uma proposta de alteração do PSD-CDS-PP ao artigo 34º, que tem a ver com a entrada em vigor. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP, portanto, IPS, aprovado com essas abstenções. E agora votaremos todas as outras normas ainda não votadas da proposta de lei. Não há necessidade de pedidos de separação, uma vez que já foram votados. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por abstenção do PCP. Portanto, aprovadas com a abstenção do PCP. Senhores deputados, estão feitas as votações. Sendo que o Bloco de Esquerda indicará posteriormente o sentido de voto do Bloco de Esquerda. Senhor deputado Paulo Rios, faz favor.
Bom, Sr. Presidente, se me permite, mesmo em jeito de conclusão, não deixaria de referir o seguinte: nós somos todos tão rápidos e tão lestos e tão entusiasmados a afirmar aquilo que nos divide e aquilo que nos distingue, e isso é bom em democracia, mas também permita-me, por uma vez, afirmar aquilo que também nos vai unindo, porque, de facto, este diploma, por coincidência ou talvez não, acabou por recolher inúmeros contributos, acabou por recolher contributos de todos os grupos parlamentares e, curiosamente, não há nenhum grupo parlamentar que possa dizer que não fez uma sugestão, ou pelo menos uma, que não tivesse sido acolhido. Por vezes também é possível, eu estou convencido que com estes contributos todos o documento está claramente melhor hoje do que estava quando chegou até nós. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. Sr. Deputado Dona Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, só para uma eventual... Eu creio que o Sr. Presidente, no artigo 23, número 3, eu creio que o Sr. Presidente terá anunciado a abstenção do PCP e o voto é contra. É contra. É só para deixar essa precisão. Até para o Sr. Deputado Paulo Rios não se ficar a rir.
Terminados. Srs. Deputados, temos mais uma petição em que o objeto é que se solicita a concessão da amnistia, perdão genérico, e portanto o despacho mais uma vez é no sentido do indeferimento liminar, uma vez que já tomámos posição sobre esta mesma matéria. Srs. Deputados, temos agora então a apresentação de um requerimento pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Foi feita a palavra ao Sr. Deputado Vitamecha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, nós, e penso que todos, fomos surpreendidos por uma comunicação oficial do Conselho Superior da Magistratura em que é dada conta da nomeação dos juízes-presidentes das comarcas criadas nos termos da nova lei da organização do sistema judiciário, e nessa comunicação oficial constam também diversas afirmações pela parte do Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, no sentido em que o processo decorreu de uma forma aparentemente atribiliária, em que as nomeações dos juízes-presidentes terão sido feitas não segundo critérios razoáveis, mas segundo favorecimento de pessoas próximas dos nomeantes, e o Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura alega mesmo que, em alguns sítios, em alguns casos, as nomeações podem ter sido feitas de forma ilegal, ou ilegítima, ou irregular, e que aquilo que ocorreu pode pôr em causa a própria reforma da organização do sistema judiciário determinada por uma lei da Assembleia da República. E perante essa estupefacção, eu penso que nós devíamos chamar aqui o Conselho Superior da Magistratura para nos dar uma visão disso. Trata-se de uma questão, naturalmente, sem interferir nas suas competências próprias, disciplina dos juízes. Trata-se de uma questão administrativa, de nomeações ao abrigo da lei, e, portanto, nós pensamos que devíamos chamar aqui o Conselho Superior da Magistratura para dar explicações sobre isso. Eu ainda aduziria o seguinte: estando marcada uma audição para breve a outro respeito, eventualmente poderia aproveitar-se a ocasião, ainda com uma separação de matérias e até em tempo, poder, numa segunda parte
dessa audição ser aproveitada a vinda para falarmos um pouco sobre isto com o Conselho Superior da Magistratura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há outras intervenções. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu estava realmente aqui a ler a documentação em relação ao requerimento do Partido Socialista e, sinceramente, a mim suscitam-me muitas dúvidas. O deputado Pita Mestre disse que era uma questão administrativa. O Conselho Superior da Magistratura tem competências próprias. Haverá, naturalmente, em muitas decisões, divergências entre os seus membros, como é normal em qualquer circunstância. Aliás, uma delas é pública. Agora, a dúvida que eu tenho, sinceramente, por isso eu iria, primeira parte, pedir o requerimento, aliás, pelo que vejo aqui, entrou ontem, era o adiamento da votação, e para que não fiquem dúvidas, como ficou no deputado Marcos Pestrela, em que eu teria dado abertura a... digo desde já a dúvida que eu tenho. É saber se, não sei se há precedentes, nós podemos ouvir o Conselho Superior da Magistratura ou se temos capacidade de fiscalização dos atos do Conselho Superior da Magistratura por respeito do princípio da separação de poderes. Porque o Conselho Superior da Magistratura aqui atuou com competência própria e, portanto, atuou com competência própria e, naturalmente, que não sei se a Comissão, para além da fiscalização dos atos do Governo, que é aquilo que é a sua competência principal, deverá também fazer a fiscalização dos atos do Conselho Superior da Magistratura dentro daquilo que são as competências do Conselho Superior da Magistratura e atendendo a que as magistraturas constituem um poder próprio, do ponto de vista constitucional. Portanto, essa dúvida, por isso vamos querer o adiamento. Quanto a ouvir sobre este tema o Conselho Superior da Magistratura, que vem cá com outro objetivo, obviamente nós não vamos tomar aqui uma decisão nesse sentido. Os grupos parlamentares é que se entenderem pôr questões ao Conselho Superior da Magistratura sobre essa matéria, porão ou não, e o Conselho Superior da Magistratura responderá ou não conforme entender, porque realmente está marcada para terça-feira uma vinda do Conselho Superior da Magistratura.
Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Pita Mestre, já foi.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, regimentalmente ou regulamentarmente o PSD ou qualquer partido tem direito a um adiamento e naturalmente tê-lo-á sem problema, mas eu só queria aclarar o seguinte, quer dizer, da nossa parte não está em causa, e se o requerimento não estiver claro nesse sentido, peço por isso desculpa e fica aqui o aclaramento verbal, oral, não está em causa fiscalizar a atividade interna do Conselho Superior da Magistratura ou os atos dele. Mas é aqui uma questão de análise política necessária, quanto a nós, da parte da Assembleia da República. Porque quando se diz publicamente que os atos praticados podem pôr em causa a reforma, ou seja, a consecução da reforma que foi aprovada pela Assembleia da República, que pode pôr em causa o regular funcionamento do sistema judicial, evidentemente que a Assembleia da República deve analisar isso, ouvir o que é apresentado a esse respeito para fazer a sua análise política e, eventualmente, tomar iniciativas dentro daquilo que a lei, a Constituição e o regimento lhe permitem, no âmbito político ou legislativo. Não fazer de fiscal dos atos internos do Conselho Superior da Magistratura. Penso que deve ficar claro isso. Havendo alarme público por parte de uma pessoa altamente responsável da gestão do sistema judiciário, no sentido de dizer que este está em causa no seu regular funcionamento, a Assembleia da República não pode fechar os olhos a isso. Deve saber o que é que se passa e fazer a sua análise. Até pode não tomar nenhuma iniciativa outra, não é? Mas é uma questão de acompanhamento necessário e que está dentro das competências constitucionais e regimentais da Assembleia da República.
Srs. Deputados, eu não queria deixar de dizer que nós iniciamos os nossos trabalhos nesta legislatura com um novo tipo de relacionamento entre órgãos de soberania. designadamente o Parlamento e os tribunais. Fizemos visitas ao Conselho Superior da Magistratura, com quem dialogámos diretamente, nunca tinha, isso tinha acontecido, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público. Por razões várias, isso depois não teve seguimento. Estes requerimentos consubstanciam, ou podem consubstanciar, uma nova forma de relacionamento do Parlamento com o órgão de soberania, tribunais. É a primeira vez, não tenho, e fiz o levantamento e não tenho notícia disso ter acontecido outra vez, que é pedido a vinda do Conselho Superior da Magistratura à Comissão, a esta Comissão, ou a qualquer outra Comissão, no sentido de dar esclarecimento sobre medidas tomadas ou decisões tomadas no âmbito das competências do próprio Conselho Superior da Magistratura. Não estou com isto a dizer que estou contra ou que estou a favor. Estou com isto a dizer que isto exige uma discussão aprofundada entre os membros desta Comissão, no sentido de saber se estaremos ou não no bom caminho. E por isso me parece que este pedido do deputado Hugo Velosa, no sentido de adiarmos e discutirmos numa próxima reunião, é sensata e que merece, portanto, deverá merecer a nossa concordância, e eu porei como ponto de discussão e faremos com certeza uma discussão séria, sobre mais séria e mais profunda sobre esta matéria na próxima reunião. Sr. António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, como eu até agora não disse nada, queria apenas manifestar inteira concordância com o que o Sr. Presidente acaba de dizer.
Obrigado, Sr. António Filipe. Sr. Deputado Neto Brandão.
Sr. Presidente, subscrevendo, como seguramente todos os presentes subscreverão, a natureza delicada da matéria e a concordância com a sugestão, que aliás é uma prerrogativa de poder ser adiado para a próxima reunião essa discussão, eu ia solicitar a Vossa Excelência que fizesse distribuir para os senhores deputados aquilo que está no site do Conselho Superior da Magistratura, que é a declaração do senhor Vice-Presidente, na medida em que, extravasando manifestamente aquilo que é exclusivamente a competência do Conselho Superior da Magistratura, e nessa medida contende com aquilo que esta Comissão e o Parlamento fazem, porque quando se escreve que a manterem-se propostas pré-preparadas a preceito pela dita Comissão, os resultados não augurarão bom futuro para a implantação da nova estrutura judiciária, é algo que obviamente entendo que deve merecer a atenção dos senhores deputados. E, portanto, mas, portanto, esse texto deve ser distribuído para que, obviamente, não deixe de ser ponderado na próxima reunião, onde discutiremos esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado por ter lembrado, mas de certeza que todos os seus deputados têm acesso ao site do Conselho Superior da Magistratura e o seu deputado Neto Brandão acaba de lembrar e, portanto, pode socorrer-se do site onde está não a ata da reunião, mas sim a declaração de voto do Vice-Presidente. Uma coisa curiosa, no mínimo. Seus deputados, outros assuntos? Sr. Deputado Carlos, Sr. Deputado Zé Maidens, faz favor.
Diga.
É que a Sr. Deputada Teresa Gim estava absolutamente perturbada com a hipótese de eu aparecer com outra fact-finding mission, mas como sabe, esta ainda nem começou, porque está-se à espera de indicação dos representantes dos partidos. E eu... Já está tudo indicado? É que julgo que não. Julgo que não. Mas, de qualquer maneira, isto é de adesão voluntária, obviamente, não é? É de adesão voluntária. Portanto, não há coação para participação em missão nenhuma. Portanto, começa com qualquer número de sócios e, portanto, para passar da hora prefixa. Mas o que eu propunha, Sr. Presidente, e resultou aqui de uma discussão com o deputado Jorge Lacão, era que se fizesse uma ligeira, digamos, reinterpretação ou alargamento, é alargamento de mandato, por uma questão que me levaria, em condições normais, a propor um workshop parlamentar, alguma coisa desse género, mas neste caso talvez se resolva mais facilmente através da via desta pequenina missão. E que é o seguinte, como sabem, há dias o Tribunal de Justiça da União considerou contrário aos tratados e, portanto, inválida a diretiva da retenção de dados. E isso está em todos os Estados da União a suscitar, incluindo aqueles que não transpuseram a diretiva, a suscitar uma discussão bastante cheia de dúvidas sobre o day after, ou seja, o que é que devemos fazer neste momento. Por um lado, porque a situação é inusual, e por outro lado, porque a legislação que vigora não vigora apenas por força da obrigação de transposição da diretiva, vigora também para dar cumprimento à Convenção de Istambul, ou de Budapeste, perdão, sobre cibercrime. Portanto, a base habilitante supra-legal transcende a diretiva. O que significa, portanto, que não há entre nós ninguém, neste momento, a fazer a mesma coisa que está neste momento a acontecer na Suécia, em que alguns Internet Service Providers, portanto, operadores de comunicações, pura e simplesmente deixaram de reter dados. Falta base habilitante, não sei o quê, portanto, não se retém dados, o que significa que a investigação criminal deixa de dispor dessa massa de dados, que ainda por cima é grande, e que é muito apetitosa na era em que se está a falar dos big data e do que se pode fazer analisando nessa grande massa de dados. Indo ao ponto, eu acho que nós temos interesse em apurar, por um lado, como é que o quadro legal em vigor está a ser aplicado. Ele começou a ser aplicado com fortíssimos investimentos das entidades operadoras e com grandes protestos, etc, etc. Mas depois tudo isso se estabilizou. Quando encontrei esse sistema, ele estava em velocidade, enfim, de arranque. Hoje em dia está em velocidade de cruzeiro e seria bastante grave que ele fosse abortado, por simplesmente, porque isso roubava à Polícia Judiciária, aos outros OPCs, uma ferramenta de trabalho. Portanto, eu acho que com um pequeno twist no mandato, e se houvesse, evidentemente, inclinação nesse sentido, estes três ou quatro deputados poderiam também saber o que é que se passa nesta matéria, ou seja, qual é o ponto de vista dos operadores, qual é o ponto de vista do Ministério da Justiça, da Polícia Judiciária, por diante, portanto, dos OPCs, e se a plataforma que nós criámos para pedir desmaterializadamente os pedidos de informação sobre o material recolhido está a funcionar, se não está a funcionar, enfim, qual é a percepção? Em vez de ficarmos unicamente à espera daquilo que a próxima comissão, algures no fim do ano, venha a decidir em matéria de proposta de reativação do processo legislativo ou não, etc, etc. Portanto, não é terapia ocupacional, é mesmo uma área em que é bastante melindroso e delicado e caro o processo, e acho que nos ficaria bem não nos desinteressarmos desta matéria.
Sr. Deputado José Magalhães, não acha que corremos o risco de poder estar a fazer qualquer coisa em paralelo e igual àquilo que possa estar a fazer a Comissão Nacional de Proteção de Dados? Mas, Sr. Deputado José Magalhães, eu acho que não devemos subestimar o trabalho da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Estará a fazer coisas muito mais interessantes do que nós poderemos estar a imaginar. E eu já está marcada... já está? Para quando? Agora não temos aqui a data, mas está praticamente marcado a audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados aqui na Comissão para breve. Bom, mas, no entanto, está feita a sugestão para o Sr. Deputado José Magalhães. Não é?
Ninguém vai durante a Páscoa agora,
claro,
fazer um relatório.
E será depois da Páscoa? Não imediatamente, mas quase. A audição. Muito bem. Muito bem. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
É só para dizer, eu também já tinha tomado contacto com a decisão do Tribunal Europeu de Justiça da União Europeia sobre esta matéria e também já tinha ficado. Naturalmente, qualquer um de nós ficará preocupado em relação a uma diretiva de 2006, vir o Tribunal de Justiça da União Europeia vir agora declarar não válido o sistema que vigorava de acordo com essa diretiva e, portanto, é para comungar também da mesma preocupação. Acho que o problema é mais amplo do que aquilo que a Comissão Nacional da Proteção de Dados possa fazer, embora também se possa ouvir previamente, mas realmente convém trabalhar no sentido de saber o que é que se pode fazer em relação a esta decisão do Tribunal de Justiça, porque é efetivamente uma matéria de importância. A decisão só surge quase 8 anos depois da diretiva ter sido adotada pela União Europeia e, portanto, é natural que esta é uma matéria realmente de grande preocupação, que acho que nós comungamos e que podemos trabalhar sobre ela.
Sem dúvida, e como diz o deputado José Magalhães, com repercussões em setores fundamentais, designadamente a investigação criminal. Não é? Muito bem. Sr. Deputado Carlos Abel Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste ponto, outros assuntos, eu vou retomar uma questão que já foi aqui discutida, designadamente no ponto 4, ou melhor, por arrastamento do ponto 4, e que tem a ver com o facto de que no ponto 4 em que se discutia um requerimento do Partido Socialista no sentido da audição do Sr. Comandante da Guarda Nacional Republicana, foi apresentado um requerimento oral para a vinda do Sr. Ministro. Nós julgamos que esse requerimento era intempestivo, que de facto foi feito de uma forma precipitada, não por causa da questão regimental de ser oral ou de ser escrito, mas de facto há aqui um aspecto que é fundamental. Embora nós julgamos e continuamos a manter todas as razões que nos levaram a rejeitar esse requerimento, também não podemos ficar indiferentes ao facto de que isto dá um aproveitamento político, ou pelo menos proporciona um aproveitamento político, que aliás foi até gizado aqui pelo Sr. Deputado Marcos Perestrelo, que aqui não está presente neste momento, no sentido de que estamos a tapar alguma coisa e que temos em vista camuflar uma qualquer situação. Isso não é verdade. Nem esta maioria, nem o grupo parlamentar do PSD, pelo qual falo, nem o Governo, tendem a tapar, seja lá o que for, nestas matérias tão importantes como são as que servem de base a este requerimento e a esta matéria, e, portanto, nós, grupo parlamentar do PSD, tencionamos apresentar um requerimento no sentido da vinda rápida do Sr. Ministro, se possível, ainda antes da sua audição regimental, da vinda a esta Comissão para esclarecimento cabal desta matéria, deste assunto, que para nós nada mais tem sido do que meras notícias de jornais e sua propalação. Era isso, Sr. Presidente. Vamos apresentar ainda hoje, por escrito.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pita, mas já faz o...
Sr. Presidente,
pois, vocês bem repararam que ele saiu.
Não, ele explicou que ia sair. Eu acho que essa saída do deputado Marcos
Pereira é pertinente.
Pois? Exatamente.
Ah, muito bem. Muito obrigado. Bom, o Sr. Deputado Carlos Amorim veio repristinar, fazer reviver um ponto que já estava anteriormente decidido, que é o ponto 4. E o que o Sr. Deputado veio dizer é que, na verdade, nós devíamos ter aprovado aquilo que rejeitámos. Veio. O Sr. Deputado veio dizer é que o Partido Socialista tinha apresentado um requerimento para ouvir o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, que foi rejeitado, apresentou outro requerimento para ouvir, e como disse bem, independentemente de ser oral ou não ser, etc., outro requerimento para ouvir o Ministro da Ação Interna a esse propósito, que foi rejeitado, e o Sr. Deputado agora veio dizer, a posteriori, que o PSD vai apresentar um requerimento igual a esse para ouvir sobre essa matéria a mesma entidade do Ministro da Administração Interna. Portanto, vem repristinar aquilo que tinha sido. De maneira que eu sugeria, Sr. Presidente, já que o Sr. Deputado veio introduzir aqui uma matéria que já tinha sido esgotada, mas veio fazê-la reviver, que nós voltássemos a votar o requerimento do Partido Socialista, que faz jus àquilo que o Sr. Deputado pretende, para ouvir o Ministro da Administração Interna a respeito da questão da GDR. É isso que requeiro, oralmente.
Mas, Srs. Deputados, eu só tenho um problema. É que um requerimento apresentado pelo Partido Socialista já está votado e o apresentado pelo PSD ainda não está apresentado, não é? Portanto, eu neste momento estou a ouvi-os e, Sr. Deputado, não sei se há outros assuntos, não sei se há outros assuntos dentro dos outros assuntos, oh, e não Sr. havendo outros assuntos não, dentro dos... Sr. Deputado Carlos Abreu Moreira.
Muito obrigado. Nós não vamos fazer o anúncio oral. O que nós queremos que fique muito claro é que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, não há qualquer intuito de esconder o que quer que seja a propósito deste assunto. Votamos contra porque o requerimento foi apresentado no seguimento, num arrastamento precipitado em relação ao requerimento, esse sim, que estava em cima da mesa, que foi o requerimento para ouvir o seu Comandante-Geral da GNR. Pareceu-nos que se queria fazer aqui, e pareceu-nos não, temos a certeza, que se queria fazer aqui um aproveitamento político, mas é exatamente para que não existam dúvidas sobre esta matéria, que nós anunciamos aqui a intenção de apresentar um requerimento para ouvir o Sr. Ministro. Agora, é evidente... Não, desculpe, não é, nós não podemos estar a votar requerimentos que são apresentados assim de supetão no seguimento da rejeição de um outro requerimento. E portanto, os efeitos políticos aqui são fundamentais. E o que nós queremos é apresentar um requerimento para tornar clara, expressa e inequívoca a posição do Grupo Parlamentar do PSD, que não queremos que tapar de alguma maneira esta matéria e queremos, pelo contrário, que tudo seja esclarecido. Não era esse o intuito do requerimento do Partido Socialista e por isso o rejeitamos.
Sr. Deputado, um excesso, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pita Mecha, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado, o que acabou de dizer é completamente inaceitável. Porque é assim, nós estamos aqui num fórum político e tudo o que fazemos, nós e Vossas Excelências, é para ter efeitos políticos, como é óbvio. Nós aqui estamos a debater política. Portanto, o Sr. Deputado não pode, e acho que é perfeitamente inaceitável, que nos diga que rejeita aquilo que é aqui proposto em função daquilo que pensa que são as intenções das coisas. Quer, Vossa Excelência diz, deve haver transparência. Nós não nos queremos ser um tampão, não é? E, portanto, devia ter aprovado. Agora, como faz o requerimento? Ou anuncia que faz o requerimento para ouvir o Ministro? É porque está de acordo que deve ser ouvido do Ministro. Certamente Vossa Excelência não vai votar, desculpe, não vai votar contra o seu próprio requerimento, penso eu, a seguir, não é? Portanto, ao anunciar agora... Dá-me licença. Ao anunciar agora que vai fazer um requerimento a pedir a vida do Ministro, está, ao mesmo tempo, a anunciar que está de acordo com a vida do Ministro, que é necessária a vida do Ministro. Portanto, só devia ter era aprovado o requerimento do Partido Socialista na altura, porque os efeitos políticos que possam ocorrer na vida do Ministro serão sempre os mesmos. Serão sempre os mesmos para cada grupo, para a diferença de cada grupo parlamentar. Portanto, Vossa Excelência... Queria agora aqui realmente uma situação bastante
avançada. Não, Sr. Presidente, dá-me licença.
Já acabou?
Sr. Presidente, muito obrigado. Na teoria da argumentação e na arte da retórica, o Sr. Deputado certamente conhece, saberá que é possível ter exatamente as mesmas posições com argumentações diferentes e a sua inversa também é verdadeira. E, portanto, o facto de o Partido Social Democrata estar contra um requerimento que tinha um determinado sentido por razões que ao Partido Social Democrata dizem respeito, não quer dizer que não possa ele próprio, o Partido Social Democrata, tomar uma posição baseando-se exatamente em razões que são absolutamente antagónicas daquelas que levaram o Partido Socialista a apresentar o requerimento. Portanto, não há novidade nenhuma disto, nem na política, nem na retórica, nem na teoria da argumentação.
Senhores deputados, há outros assuntos dentro dos outros assuntos? Não havendo, muito obrigado por esta reunião e uma boa tarde.